Começa agora o Dodcast, o podcast do Dizer o Direito. Apresentação, professor Márcio Cavalcante.
Olá, amigos do Dizer o Direito. No Dodcast de hoje, vamos explicar o informativo 965 do STF. Serão 8 julgados comentados.
Direito Constitucional.
O primeiro julgado envolve o tema cláusula de reserva de plenário. Esse é um tema, inclusive, que é muito cobrado em provas, especialmente provas objetivas. E o que significa a chamada cláusula de reserva de plenário? No controle difuso de constitucionalidade, que também é adotado pelo Brasil ao lado do controle abstrato, qualquer juiz ou tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo no caso concreto. No entanto, se o tribunal for fazer essa declaração, deverá respeitar a cláusula de reserva de plenário. A chamada cláusula de reserva de plenário significa que, se um tribunal for declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, é obrigatório que essa declaração de inconstitucionalidade seja feita pelo voto da maioria absoluta do plenário ou do órgão especial deste tribunal. Essa exigência da cláusula de reserva de plenário tem como objetivo conferir maior segurança jurídica para as decisões dos tribunais, evitando que dentro de um mesmo tribunal haja posições divergentes acerca da constitucionalidade de um dispositivo, gerando instabilidade e incerteza. A reserva de plenário está prevista no artigo 97 da Constituição Federal e nos artigos 948 e 949 do CPC de 2015. O que diz o artigo 97 do texto constitucional? Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Essa é a regra geral, ou seja, a cláusula de reserva de plenário. No entanto, um tema muito cobrado nas provas diz respeito às exceções à cláusula de reserva de plenário, ou melhor dizendo, às situações, às hipóteses em que não se aplica a cláusula de reserva de plenário. A gente pode aqui agrupar 8 situações nas quais não se aplica a cláusula de reserva de plenário. Primeira, se o órgão fracionário declarar a constitucionalidade da norma. Então, se o tribunal ele vai declarar que a lei é constitucional, aí ele não precisa de maioria absoluta para fazer isso. Não precisa respeitar a cláusula de reserva de plenário. Segunda situação, se a lei ou ato normativo for anterior ao texto da Constituição Federal, aí nós não estamos falando de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas sim de recepção ou não recepção. E aí não se aplica a cláusula de reserva de plenário para um juízo de recepção ou não frente à Constituição Federal em vigor. Terceira situação, se o órgão fracionário faz apenas uma interpretação conforme daquela lei ou ato normativo. Então, em caso de interpretação conforme, não se exige a cláusula de reserva de plenário. Também não se exige, e aí é a quarta hipótese, para decisões de juízos singulares. Então, um juiz, até pelo fato de ele não poder falar em maioria absoluta de uma pessoa só, para os juízes não se aplica a cláusula de reserva de plenário. A quinta hipótese diz respeito às turmas recursais, em alguns estados chamados de colégios recursais. Para as turmas recursais, não se aplica a cláusula de reserva de plenário. Isso porque as turmas recursais não são tribunais. A sexta hipótese é o do caso do STF no controle difuso. Essa é uma hipótese um pouco polêmica, mas prevalece que para o STF, quando examina, por exemplo, um recurso extraordinário, não precisa ser respeitada a cláusula de reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Então, a primeira ou a segunda turma do STF pode julgar essa inconstitucionalidade. A sétima hipótese é no caso do plenário ou órgão especial do tribunal que estiver decidindo, se ele já tiver se manifestado pela inconstitucionalidade da norma. Então, por exemplo, se um tribunal de justiça, por meio do seu plenário ou do seu órgão especial, já declarou que aquela lei é inconstitucional uma vez, depois disso, dessa primeira vez, os outros órgãos fracionários daquele tribunal, né, as câmaras cíveis, as turmas, poderão também declarar inconstitucional, porque nós já temos um precedente do plenário daquele tribunal. E a oitava e última hipótese em que não se aplica a cláusula de reserva de plenário diz respeito ao caso em que o plenário do STF já tiver decidido que aquela norma em análise é inconstitucional. Então, se o plenário do STF já tiver posição no sentido de que é inconstitucional aquela lei, os outros órgãos, os outros tribunais, eles não precisam respeitar a cláusula de reserva de plenário, porque uma vez que eles só estarão cumprindo aquilo que o STF já pacificou. Feita essa breve explicação, que eu reputei necessária, considerando que se trata de um tema importante para concurso público, eu queria que você imaginasse o caso concreto que foi julgado pelo STF. A situação foi a seguinte: a quarta turma do TRF da primeira região, que é um órgão fracionário do TRF, ao julgar uma apelação, permitiu que uma empresa comercializasse determinada espécie de cigarro, mesmo isso sendo contrário às regras de um decreto, o Decreto 7.212 de 2010. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade desse decreto, a quarta turma do TRF afirmou que ele seria contrário ao princípio da livre concorrência, que é previsto no artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal. Um determinado trecho da decisão, a quarta turma do TRF afirmou o seguinte: olha, não se pode chegar a outra conclusão senão a de que esse decreto violou o princípio da livre concorrência previsto no artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal. E aí veio a pergunta: a decisão da quarta turma do TRF violou a cláusula de reserva de plenário? Essa decisão violou a regra do artigo 97 da Constituição? Resposta: sim. Ao desobrigar a empresa de cumprir as regras do decreto, afirmando que ele violaria o princípio da livre iniciativa, o que a quarta turma do TRF fez foi julgar o decreto inconstitucional. Ocorre que isso, conforme eu já expliquei, deveria ter sido feito respeitando-se a cláusula de reserva de plenário, que é prevista na súmula vinculante 10 do STF. Então, nas palavras do STF, nas palavras exatas que constaram no informativo original, o afastamento de norma legal por órgão fracionário, de modo a revelar o esvaziamento da eficácia do preceito, implica contrariedade à cláusula de reserva de plenário e ao enunciado 10 da súmula vinculante. O segundo julgado do nosso informativo, ainda em direito constitucional, tratou sobre o controle de constitucionalidade. Imagine a seguinte situação hipotética: o governador do estado de São Paulo ajuizou uma ADI no Tribunal de Justiça de São Paulo contra determinada lei do município de São Paulo. Então, o governador ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça contra uma lei municipal. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade da lei. O acórdão foi publicado e a Câmara Municipal de São Paulo interpôs recurso extraordinário para o STF. Pergunta: a Câmara Municipal poderia ter interposto o recurso? Resposta: sim. A mesa da Câmara Municipal possui legitimidade ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, bem como para a interposição de recursos decorrentes de eventual ADI proposta. Essa legitimidade ela decorre do artigo 90, inciso 2º da Constituição do Estado de São Paulo, que é um dispositivo válido, considerando que ele repete, né, por simetria, o mesmo raciocínio do artigo 103, inciso 3º da Constituição Federal de 88. Né, o artigo 103, inciso 3º da Constituição Federal afirma que pode propor ação direta de inconstitucionalidade à mesa da Câmara dos Deputados. E aí o artigo 90, inciso 2º da Constituição do Estado de São Paulo, afirma que pode propor ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça Local à mesa da Câmara Municipal. Então, até aí, tudo bem. O ponto polêmico, no entanto, é que esse recurso foi assinado apenas pelo procurador da Câmara Municipal. Diante disso, surgiu a dúvida. O presidente da mesa da Câmara Municipal de São Paulo também precisaria ter assinado ou basta o procurador? Resposta: basta o procurador. O STF decidiu que os procuradores do Estado, do município, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, eles possuem legitimidade para a interposição de recursos em ação direta de inconstitucionalidade. Assim, o procurador da Câmara Municipal possui legitimidade para interpor recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça proferido em representação de inconstitucionalidade em defesa de lei ou ato normativo estadual ou municipal. A ação direta de inconstitucionalidade deve ser obrigatoriamente assinada pelos legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. É, aí tudo bem. É isso porque o ajuizamento ou não da ação é um ato de natureza política. Aí não há dúvidas de que o agente político tem que assinar, né, essa ação, a propositura dessa ação. Então, no nosso exemplo, o governador do estado, ele obrigatoriamente teve que assinar essa ADI. De igual modo, se a mesa da Câmara Municipal fosse ajuizar uma ADI, o presidente da Câmara Municipal deveria obrigatoriamente assinar a petição inicial, mostrando ali que concordava com aquela propositura, né? Não bastaria, nesse caso, a assinatura dos procuradores, né? Se exigiria a assinatura também do chefe do poder. Por outro lado, os atos subsequentes ao ajuizamento da ação, inclusive a interposição dos recursos, eles são atos de natureza técnica. Logo, devem ser assinados obrigatoriamente pelos procuradores da parte legitimada. Assim, os recursos em ação direta de inconstitucionalidade até podem vir assinados pelo legitimado conjuntamente com o procurador, mas é sempre essencial a presença do advogado, ou seja, nesse caso, do procurador da Câmara Municipal.
Direito administrativo.
No terceiro julgado, o STF discutiu se o candidato pode ser eliminado do concurso público pelo simples fato de responder a inquérito policial ou a ação penal. O que vocês acham, pessoal? Vamos entender melhor esse tema. Em alguns concursos públicos, o edital prevê que os candidatos serão submetidos a uma fase do certame denominada sindicância da vida pregressa e investigação social. Nessa etapa, o órgão ou entidade que está realizando o concurso coleta informações sobre a vida pregressa, bem como a conduta social e profissional do candidato, a fim de avaliar se ele possui idoneidade moral para exercer o cargo pleiteado. Em regra, a investigação social é feita mediante a análise das certidões de antecedentes criminais do candidato. Alguns concursos prevêem também que se forneça o nome de autoridades que serão consultadas sobre a índole do candidato. Existem, por fim, editais que exigem a apresentação de um atestado de boa conduta social e moral, subscrito por uma autoridade declarando que desconhece qualquer fato que desabone a vida do candidato ao concurso público, né, ao cargo. Pergunta: a investigação social, ela pode ter caráter eliminatório? Resposta: sim. A maioria das leis que regem as carreiras prevê que um dos requisitos para que qualquer pessoa tome posse no cargo público é a idoneidade moral. Sendo provada a falta dessa condição, é juridicamente possível a eliminação do candidato. Outro fundamento que pode ser invocado para justificar essa medida é o princípio constitucional da moralidade. Então, a investigação social pode sim ter caráter eliminatório. O que a gente vai analisar agora é as condições disso, né? O que pode ser considerado como um fato desabonador da conduta. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: caso seja constatado na investigação social que o candidato responde a um inquérito policial, a uma ação penal, ou tem contra si uma condenação, mas que ainda não transitou em julgado, tal circunstância obrigatoriamente implicará a sua eliminação do certame? Resposta: não. A jurisprudência entende que o fato de haver instauração de inquérito policial ou propositura de ação penal contra o candidato, por si só, não pode implicar a sua eliminação. A eliminação nessas circunstâncias, sem o necessário trânsito em julgado da condenação, violaria o princípio constitucional da presunção de inocência. O STF reafirmou esse entendimento e fixou a seguinte tese em repercussão geral. Essa foi a tese: sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito policial ou a ação penal. Isso foi definido pelo plenário do STF. O relator foi o ministro Roberto Barroso, né? Luiz Roberto Barroso. E a situação concreta, para você visualizar melhor, foi a seguinte: João foi aprovado nas provas de concurso de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Chegou então a fase de investigação social. João estava respondendo a processo penal acusado da prática do delito de falso testemunho. Diante disso, ele foi excluído do certame. A comissão organizadora fundamentou o ato com base no edital do concurso, que prevê a exclusão do candidato denunciado por crime de natureza dolosa. Diante disso, João impetrou mandado de segurança e conseguiu anular o ato de eliminação, considerando que essa previsão viola o princípio da presunção de inocência. Em reforço, vale ressaltar que João foi inclusive beneficiado com a suspensão condicional do processo a respeito dessa acusação. A questão para o STF tem que ser analisada a partir de uma ponderação de interesses. Em favor da tese do candidato, ou seja, em favor, né, da sua aprovação, mesmo respondendo ao inquérito ou ação penal não finalizada, temos o princípio da presunção de inocência, reforçado pelos princípios também constitucionais da liberdade profissional e da ampla acessibilidade aos cargos públicos. Por outro lado, a conduta da administração pública poderia ser amparada pelo princípio da moralidade administrativa. Diante desse conflito, o ministro relator, Luiz Roberto Barroso, apresentou duas regras para a ponderação dos valores em jogo e a determinação objetiva de idoneidade moral quando aplicável ao ingresso no serviço público mediante concurso. A primeira regra que o ministro mencionou foi a seguinte: olha, só se pode eliminar o candidato se houver condenação definitiva, transitada em julgado, né? Aí não tem dúvida, ou pelo menos a existência de condenação por órgão colegiado, por exemplo, Tribunal de Justiça, né? Então ele tem uma condenação em primeira instância e uma confirmação pelo Tribunal de Justiça. Isso porque, pessoal, nessa segunda hipótese aí, de condenação pelo colegiado, nós aplicaríamos por analogia a regra da lei da ficha limpa, né? A regra da lei da ficha limpa diz que gera inelegibilidade a condenação por órgão colegiado. Então, você poderia aplicar esse critério da lei da ficha limpa para a casa dos concursos públicos. E aí a segunda regra que o ministro Luiz Roberto Barroso fixou foi de que é necessário que exista uma relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo. E é que o ministro falou, olha, nem toda condenação deve ter por consequência direta e imediata impedir alguém de se candidatar a concurso público. Né? No entanto, existem certos cargos públicos que, pela sua natureza, é possível, por meio de lei, a exigência de qualificações mais restritivas e rígidas do candidato, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça, como o Ministério Público, Advocacia, Defensoria Pública, ou dos órgãos de segurança pública. Para essas situações, é justificado que a lei preveja aí requisitos mais rigorosos para os candidatos a concurso público. Então, resumindo aí o que o STF decidiu, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de ele responder a inquérito ou a ação penal, salvo se essa restrição for instituída por lei e se mostrar constitucionalmente adequada. Ah, então, seria possível, por exemplo, que uma lei estabelecesse que não pode ser aprovado como magistrado, por exemplo, aquela pessoa condenada por crimes contra a administração pública que tenha transitado em julgado essa condenação ou que pelo menos tenha havido uma condenação já por órgão colegiado. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, essa previsão, né, instituída por lei, seria constitucionalmente adequada e aí sim poderia gerar a eliminação do candidato. Tá? Repetindo, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de ele responder a inquérito ou ação penal. Ponto. Essa é a regra geral. Exceção. É possível que sejam estabelecidas restrições, sim, ao exercício do cargo, se isso for instituído por lei e se essa restrição instituída por lei se mostrar constitucionalmente adequada.
Processo civil.
O quarto julgado tratou sobre um caso envolvendo o pedido de sustentação oral para um processo que foi deslocado do plenário virtual para o plenário físico. E aí, alguns de vocês podem estar se perguntando, né, o que é plenário virtual? Vocês já ouviram falar no plenário virtual do STF, pessoal? Vou explicar para vocês. Se o plenário do STF, o plenário físico, né, aquele que a gente vê na TV Justiça lá, se ele fosse se reunir presencialmente para apreciar a existência de todos os recursos extraordinários e processos originários que chegam na corte, isso iria abarrotar a pauta, tornando inviável o funcionamento do tribunal. Pensando nisso, idealizou-se uma forma mais prática de os ministros julgarem, que é o julgamento eletrônico por meio de um plenário virtual. No plenário virtual, o ministro submete, por meio eletrônico, aos demais ministros o seu voto. Isso significa que o relator entra no sistema informatizado do STF e faz o upload, né, insere lá o seu voto. Os demais ministros também possuem acesso a esse sistema informatizado e a partir do momento em que o relator insere o seu voto, eles vão ter um prazo para analisar esse voto e para encaminhar, também por meio eletrônico, uma manifestação sobre esse voto. Então, por exemplo, os outros ministros podem falar de acordo com o relator ou então divirjo do relator e assim por diante. Então, isso é o plenário virtual. E quais os processos que podem ser julgados pelo plenário virtual, pessoal? Esse tema, né, do plenário virtual, ele é tratado por meio de uma resolução do Supremo Tribunal Federal, a resolução 642 de 2019. E aí lá são listados os processos que podem ser julgados pelo plenário virtual. No entanto, em tese, é possível que qualquer processo seja julgado pelo plenário virtual, desde que sobre a matéria nele discutida, já existe a jurisprudência dominante no âmbito do STF. Pode acontecer de o relator inserir um determinado processo lá para ser julgado no plenário virtual, no entanto, um outro ministro entender que esse caso não se enquadra nas hipóteses previstas na resolução. Ou então, o ministro fala que é uma situação que merece uma discussão maior, então que é recomendável que isso seja feito presencialmente. Em tais situações, o ministro quer assim entender, ele formula um chamado pedido de destaque. O pedido de destaque é, portanto, o requerimento formulado pelo ministro para que um processo que seria apreciado pelo plenário virtual seja submetido a julgamento presencial. Ok? Então, isso era aquilo que eu queria que vocês soubessem sobre o plenário virtual. Aí vem uma pergunta que já está diretamente relacionada com o nosso julgado aqui do informativo. Cabe sustentação oral no plenário virtual, pessoal? Resposta: não. No plenário virtual, os ministros eles não se reúnem em tempo real. Ah, não é uma live, não é uma reunião pelo Zoom, pelo Skype, não é nada disso, né? O ministro, o relator, insere lá o seu voto e os outros ministros têm um prazo para ir votando, tá? Mas não tem ali um julgamento em tempo real, tudo bem? Então, com isso, não existe, pelo menos ainda, né, a possibilidade de o advogado ou defensor público fazer sustentação oral, acrescentar um vídeo lá para fazer sustentação oral. Até porque a ideia do plenário virtual é de que são matérias mais simples e pacificadas no âmbito do tribunal. Tá? Mas, se o advogado ou defensor público quiser, né, insistir por fazer um pedido de sustentação oral em um processo que está pautado para ser julgado no plenário virtual. Né? Isso é possível? A resolução prevê essa possibilidade. E aí a resolução diz o quê? Que nesse caso, a parte tem que fazer um requerimento pedindo a sustentação oral e aí isso vai para o relator para ele decidir se defere ou não esse pedido. Tudo bem? Agora eu queria que você imaginasse a seguinte situação concreta que foi o que foi julgado pelo STF. O ministro Alexandre de Moraes, ele era relator de uma ação direta de inconstitucionalidade. E ele incluiu esse processo para ser julgado lá pelo plenário virtual, porque ele entendeu que é uma matéria que já estava consolidada no STF. O relator apresentou então o seu voto e os demais ministros começaram a votar lá no sistema eletrônico do plenário virtual. Ocorre que o ministro Marco Aurélio formulou um pedido de destaque, requerendo que essa ADI fosse julgada presencialmente pelo plenário físico. Diante disso, o ministro Alexandre de Moraes retirou o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhou ao plenário físico para julgamento presencial, conforme havia pedido o outro ministro. Tá? E aí, com isso, houve uma nova publicação da pauta, dizendo o seguinte: olha, lá no dia tal vai ser julgado esse processo que foi retirado do plenário virtual para ser julgado no plenário físico. O advogado da parte, ele foi intimado, né, ele viu a publicação dessa pauta, e aí ele pediu para fazer sustentação oral agora no plenário físico. Né? Ele falou: ó, já que essa matéria foi para o plenário físico, eu quero fazer sustentação oral. O ministro Alexandre de Moraes, o relator, negou o pedido sob o argumento de que ele já havia apresentado o seu voto no plenário virtual. E a sustentação oral ocorre sempre antes de o relator votar. Depois que o relator volta, não cabe mais sustentação oral. A maioria dos ministros, contudo, concordou com o pedido de sustentação oral da parte. Né? Por quê? O que os ministros explicaram aí? Que quando há o deslocamento do plenário virtual para o plenário físico, o julgamento, ele, na verdade, se reinicia, havendo, portanto, um direito de ser formulado um pedido de sustentação oral. Além disso, os advogados eles somente têm acesso ao que foi deliberado, ao que foi decidido na sessão virtual, depois de prolatados todos os votos. Isso significa o quê? Que o advogado da parte ele não teve acesso ao voto do ministro Alexandre de Moraes, que estava lá no plenário virtual. Ele só teria acesso a esse voto ao final, depois de todos os outros ministros também votarem. Então, por isso, o STF decidiu que se um processo ele sai do plenário virtual para o plenário físico, né, reinicia aí a oportunidade para que a parte possa formular o pedido de sustentação oral.
Direito penal.
O quinto julgado enfrentou a seguinte discussão jurídica. O acórdão que confirma ou reduz a pena interrompe a prescrição? Então, repetindo, o acórdão que confirma ou que reduz a pena interrompe a prescrição? Vamos entender isso melhor. O inciso 4º do artigo 117 do Código Penal prevê que a publicação da sentença condenatória ou do acórdão condenatório, né, ele usa essa expressão, condenatório, interrompe o prazo prescricional. Esse é um inciso, então, que gera muitas polêmicas, né, em razão aí do seu efeito. Será que isso aí interrompe a prescrição, mesmo se o acórdão apenas confirmou a sentença, ou então se o acórdão reduziu a pena imposta na sentença? Imagine a seguinte situação, pessoal. Olha, João praticou um furto consumado. E aí ele foi denunciado e a denúncia foi recebida. Né? Ele foi condenado, em primeira instância, a uma pena de 2 anos de reclusão. E aí a sentença foi publicada. O Ministério Público não recorreu. A defesa, por outro lado, interpôs apelação e o Tribunal de Justiça manteve a sentença, confirmando a condenação, né? Aí a pergunta que surge é a seguinte: esse acórdão do Tribunal de Justiça, ele interrompe a prescrição? Né? O prazo de prescrição aí ele fica interrompido, ou seja, ele reinicia, volta do zero a partir da publicação desse acórdão? Né? O acórdão que confirma a condenação, dizendo que a sentença deve ser mantida, esse acórdão interrompe a prescrição, ele pode ser enquadrado ali no artigo 117, inciso 4º do Código Penal. Aí nós temos uma divergência entre o STF, entre as turmas do STF. A primeira turma do STF diz que sim, que interrompe a prescrição. O acórdão confirmatório da sentença interrompe a prescrição. O que a primeira turma afirma, né? E afirma de forma coerente, né? A prescrição, ela é o perecimento da pretensão punitiva, né, ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. Tá? Só que se o tribunal ele mantém a condenação, né, significa que o tribunal ele não está inerte. Né? O tribunal julgou, só que não havia motivo, né, na visão do tribunal para se modificar a sentença. Mas então não se pode afirmar que houve uma inércia. Né? O tribunal, na verdade, julgou aquele recurso, fez a parte que cabia a ele e julgou o recurso. Então, como a prescrição está vinculada à ideia de inércia estatal, se o acórdão confirma a sentença, a gente não pode dizer que esse acórdão, que o Estado, o juiz, está sendo inerte. Consequentemente, se o Estado não está inerte, interrompe-se a prescrição. Né? Significa que o Estado está agindo. Por outro lado, também com argumentos interessantes, existe a segunda turma do STF, né, que diz que não, que o acórdão confirmatório da condenação não interrompe a prescrição. Essa também é a corrente adotada pelo STJ e pela doutrina. O que diz essa segunda corrente? Diz que o artigo 117, inciso 4º do Código Penal, estabelece que o curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Se o acórdão apenas confirma a condenação ou então reduz a pena do condenado, não se pode dizer que aquilo seja um acórdão condenatório, né? Ou seja, ele não está condenando, ele está apenas mantendo, né, confirmando a sentença ou reduzindo ali a pena do condenado. Então, nós temos essa divergência, ela não deve ser cobrada em provas objetivas, né? Não é preciso que você se preocupe em provas objetivas, mas ela pode ser sim cobrada aí numa sentença, pode ser cobrada numa prova prática de defensoria. E aí nós temos essas duas posições. A primeira turma, mais favorável, vamos dizer assim, à acusação, dizendo que há uma interrupção do prazo prescricional, e a segunda turma, em termos práticos, mais favoráveis à defesa, dizendo que não interrompe a prescrição, ok? O sexto julgado do nosso informativo tratou sobre o chamado tráfico privilegiado. A lei de drogas, ela prevê, lá no seu artigo 33, parágrafo 4º, a figura do traficante privilegiado, também chamado de traficância menor ou de traficância eventual. O que diz o artigo 33, parágrafo 4º, pessoal? Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, né, ou seja, tráfico de drogas e condutas ali equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, né, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Essa é a redação do parágrafo 4º do artigo 33. Imagine agora a seguinte situação hipotética. João era traficante e realizava o comércio ilícito de entorpecentes em sua própria residência, onde funcionava uma boca de fumo. João exigia que a sua esposa, Francisca, também o auxiliasse no tráfico, embalando a droga e vendendo para os usuários que iam até o local. Houve uma operação policial que resultou na prisão de João e Francisca. Após o processo penal, João e Francisca foram condenados por tráfico de drogas, né? E também por associação para o tráfico, né? O tráfico de drogas é previsto no artigo 33 e a associação para o tráfico no artigo 35, ambos da Lei 11.343 de 2006. A defesa de Maria impetrou sucessivos habeas corpus até que a questão chegou ao STF. No habeas corpus, a defesa pediu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. Pergunta: em um caso semelhante a esse, o STF acolheu o pedido da defesa? Resposta: sim. Na verdade, houve um empate entre os ministros da segunda turma e, diante disso, né, diante de um empate no julgamento de habeas corpus, prevalece a posição mais favorável à paciente, né, à pessoa que está sofrendo ali a sua a coação à liberdade de locomoção, e por isso foi concedida a ordem. A paciente, né, a ré, ela foi condenada pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico juntamente com seu marido, em razão de terem sido encontrados entorpecentes em sua residência. As testemunhas apontaram que ela somente seguia as ordens do marido, que havia ali uma relação de dependência entre eles. O juiz negou o benefício do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, sob o único fundamento de que ela teria sido condenada por associação para o tráfico. Então, o que o juiz falou? Olha, como ela foi condenada por associação para o tráfico, significa que ela integra organização criminosa e, por isso, tem que ser negado o benefício a ela. Para o STF, no entanto, não se pode falar que ela integre verdadeira organização criminosa. O que se tem nesse caso concreto é que há uma relação doméstica em que a mulher é influenciada a participar do tráfico pelo marido. Então, para o STF, a previsão da redução de pena contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante da vida criminosa, bem como daquele que se aventura na vida de tráfico por diversos motivos, né, como, por exemplo, a sobrevivência da própria família. Assim, para se legitimar, né, para se ver permitida a recusa desse benefício, é essencial que haja aí uma fundamentação no sentido de que demonstre realmente que aquele réu ou aquela ré integre uma organização criminosa, não valendo aí uma simples presunção. Então, o fato de ela ter sido condenada por associação criminosa não significa necessariamente que ela integre uma organização criminosa para os fins do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, né? Ou seja, ela pode ter direito sim ao benefício, mesmo sendo condenada pelo artigo 35 da Lei de Drogas. Vale ressaltar, pessoal, que o STJ ele possui alguns precedentes em sentido contrário a esse. Tá? Então, fique atento a isso, né, no momento das provas, porque o STJ ele possui um entendimento aí consolidado de que é inviável, né, a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas quando há condenação simultânea do réu nos crimes de tráfico de drogas, ou seja, artigo 33, e de associação para o tráfico. Para o STJ, se há essa condenação simultânea, isso evidencia que o réu se dedica a atividades criminosas, que ele participa de organização criminosa. E aí, nesses casos, é negado o benefício do parágrafo 4º. Tá? Então, esse julgado do STF, ele destoa um pouco disso. A gente não pode falar ainda que é a posição do STF, porque foi um julgado muito apertado. Na verdade, houve um empate, foi 2-2, teve todas as peculiaridades do caso em concreto, envolvendo ali o fato de ser uma mulher que era meio que obrigada pelo marido a fazer o tráfico e assim por diante, né? Mas é importante que vocês saibam aí que existe esse julgado do STF e que existe essa posição consolidada do STJ no sentido
processo penal.
O sétimo julgado do nosso informativo agora em processo penal tratou sobre colaboração premiada. Imagine a seguinte situação hipotética. João e Pedro são investigados pela prática de diversos crimes. Eles decidem, então, celebrar um acordo de colaboração premiada que é homologado pelo juiz da primeira vara criminal. João e Pedro, né, ou seja, os delatores, né, os que fizeram o acordo, eles delataram Luiz, afirmando que ele também praticou os mesmos crimes com eles. Luiz, ao tomar conhecimento disso, pediu ao juiz para ter acesso aos termos da colaboração premiada que menciona o seu nome. Esse pedido foi fundamentado na súmula vinculante 14, né, que diz o quê? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, né? E aí, continua ali com uma redação que não interessa para esse caso concreto agora, ok? Então, o delatado pediu para conhecer aí os termos da colaboração premiada. O juiz, contudo, negou o pedido, afirmando o quê, pessoal? Que a delação, ela não é um elemento de prova, mas sim um meio de obtenção de prova. Né? Logo, a situação não se enquadraria na súmula vinculante 14. Então, repetindo o que, que o juiz falou. Olha, o juiz disse o seguinte, a súmula vinculante 14 diz que o defensor, o advogado, o defensor público, enfim, a defesa tem direito de ter acesso amplo aos elementos de prova. O que, que é o elemento de prova? É aquilo que serve para provar alguma coisa. No entanto, o juiz falou, a colaboração premiada, a delação, ela não é um meio, não é um elemento de prova. A delação por si só não prova nada. A delação é apenas um meio de obtenção de prova, é apenas um indicativo de onde a polícia, o Ministério Público podem achar as provas. Então não se pode, por exemplo, condenar ninguém apenas com base na delação premiada. É necessário que a delação indique outras provas. Então, a súmula vinculante 14 fala em elemento de prova, no entanto, a delação é apenas um meio de obtenção de prova. Tá? A defesa não concordou com essa argumentação e entrou com uma reclamação no STF contra a decisão do juiz. O STF concordou com a defesa? O STF julgou procedente a reclamação? Resposta sim. O STF afirmou o seguinte, olha, o delatado possui sim o direito de ter acesso às declarações prestadas pelos colaboradores que o incriminem. desde que, né, nos termos da súmula vinculante 14, essas declarações já estejam documentadas, né, elas já estejam no processo, elas não se refiram a diligências que ainda estão em andamento, para não frustrar, né, então não pode ser dado, por exemplo, acesso à notícia de que vai ter uma busca e apreensão ainda, né, na casa, por exemplo, do investigado, mas é possível sim que o delatado tenha acesso às declarações prestadas pelos delatores, tá? Isso faz parte da ampla defesa. E aí o STF afirmou o seguinte: olha, realmente a colaboração premiada, ela tem a natureza jurídica de meio de obtenção de prova, né? A própria lei 12.850, que recentemente foi alterada pelo pacote anticrime, prevê isso. Prevê que o acordo de colaboração premiada é um meio de obtenção de prova. Vale ressaltar, no entanto, que embora seja um meio de obtenção de prova, a colaboração premiada, ela é um fenômeno complexo que envolve também outros atos de natureza jurídica distintas, né? O que significa isso? Significa que, em conjunto com o acordo, há elementos de prova relevantes para o exercício do direito de defesa do contraditório. Ou seja, a delação do colaborador premiado, ele, em conjunto com os outros meios probatórios, ele pode sim levar à condenação do réu, né? A delação por si só não pode condenar o réu. No entanto, a delação em conjunto com elementos de prova, ela serve sim para a condenação do réu. Isso significa o quê, portanto? Significa que faz parte da ampla defesa conhecer aquilo que o delator falou a respeito da pessoa, né? As acusações que pesam contra aquela pessoa que está sendo investigada ou que já foi denunciada. Então, o delatado possui sim o direito de ter acesso às declarações prestadas pelos colaboradores que o incriminem, desde que elas já estejam documentadas e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas com esse acesso às provas.
Direito previdenciário.
O oitavo e último julgado do nosso informativo tratou sobre o julgamento dos embargos de declaração que foram opostos contra o acórdão do STF que havia julgado o tema de desaposentação, né? O tema de desaposentação foi um tema que já gerou muitas discussões, né, no âmbito do direito previdenciário. Em 2016, o STF julgou esse tema, mas, como a gente viu agora, né, a polêmica não havia acabado. E aí o STF agora também julgou os embargos de declaração contra esse acordo. Vamos entender com calma para você sair sabendo tudo sobre esse assunto. A desaposentação, pessoal, consiste no ato do segurado de renunciar à aposentadoria que recebe a fim de que possa requerer uma nova aposentadoria, dessa vez mais vantajosa, no mesmo regime previdenciário ou em outro. No dia 27 de outubro de 2016, como eu já expliquei, o plenário do STF decidiu que, segundo a legislação atualmente em vigor, não é possível a desaposentação. Isso porque a desaposentação é expressamente proibida pelo artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, de 91. O que diz esse dispositivo? O aposentado pelo regime geral de previdência social que permanecer em atividade sujeita a esse regime, né, ou seja, que permanecer trabalhando ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto o salário família e a reabilitação profissional quando empregado. Então, o que o parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 8.213 afirma? Que se o aposentado voltar a contribuir, ou seja, se ele voltar a trabalhar, ou mesmo se ele não parar de trabalhar, ele não vai ter direito a nenhuma outra prestação do INSS, não vai receber mais nada, exceto o salário família e a reabilitação profissional. Tirando essas duas situações, o artigo 18, parágrafo 2º, diz que ele não vai ter direito a nada mais da Previdência Social, se ele já está recebendo aposentadoria. Tá? E aí o STF, ele em 2016, fixou essa tese. Né? Ele falou o seguinte, em 2016, no âmbito do RGPS, que é o do INSS, somente a lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias. E não há, por ora, previsão legal do direito à desaposentação. Isso porque existe uma regra que veda isso, é a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da lei 8.213, e essa regra é constitucional, é válida. Tá? Ok, pensamos que estava superado esse tema. Ocorre que depois dessa decisão do STF em 2016, mesmo assim começaram a ser propostas diversas ações na Justiça Federal, alegando que o Supremo havia decidido apenas sobre a desaposentação, mas não sobre a reaposentação. Vejam bem, né? E aí criou-se a tese de que haveria distinção, haveria diferença entre o Instituto da Desaposentação para o Instituto da Reaposentação. Tá? O que é a desaposentação? Desaposentação é isso que eu expliquei para vocês, né? O segurado, ele, mesmo depois de se aposentar, continua trabalhando e pagando as contribuições previdenciárias, e depois de algum tempo nessa situação, ele renuncia à aposentadoria que recebe e pede para somar o tempo que ele contribuiu antes e depois da aposentadoria, com o objetivo de requerer uma nova aposentadoria, dessa vez mais vantajosa. Então, na desaposentação, o segurado quer aproveitar o tempo anterior e o tempo posterior à primeira aposentadoria. Tá? E na reaposentação, pessoal? Na reaposentação, ele quer desprezar o tempo anterior, simplesmente esquecer que aquele tempo anterior existiu. Então, na reaposentação, o segurado, mesmo depois de se aposentar, ele continua trabalhando e pagando as contribuições previdenciárias. Depois de algum tempo nessa situação, ele quer renunciar à aposentadoria que recebe e pede que seja concedida uma nova aposentadoria utilizando unicamente o tempo de contribuição posterior à primeira aposentadoria. Então, o segurado quer aproveitar unicamente o tempo posterior à primeira aposentadoria. Ele não quer nada do tempo anterior. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de reaposentação para ver se fica mais claro. Né? Pedro aposentou-se lá no regime geral de previdência social. Contudo, como ele se aposentou muito cedo, ele continuou trabalhando agora em atividades especiais e ganhando bem mais do que ele recebia na profissão anterior da aposentadoria. Após 15 anos trabalhando, mesmo depois de se aposentar, ele completou os requisitos necessários para a aposentadoria especial. E aí ele pediu o quê? Para renunciar à aposentadoria que ele está recebendo, para que seja concedido um novo benefício, né? Qual seja a aposentadoria especial, que será mais alta. Então, Pedro, ele não quer aproveitar nada do período anterior à primeira aposentadoria. Ele fala o seguinte, olha, eu quero desprezar esse tempo anterior, só estou pedindo para ter uma nova aposentadoria com base naquilo que eu contribuí depois de me aposentar. Tá? E aí, essa tese da reaposentação começou a ser ventilada, e aí a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas opôs embargos de declaração contra aquele acordo de 2016 do STF, pedindo que o tribunal diferenciasse esses institutos da desaposentação e reaposentação e afirmasse expressamente que a lei só não permite, só veda a desaposentação. Então essa confederação falou o seguinte, olha, STF, tudo bem, aí em 2016 você disse que não cabe desaposentação, mas eu queria que você dissesse agora nesses embargos que você só decidiu desaposentação, que a reaposentação está liberada. Tá? Então esse foi o primeiro pedido dessa Confederação Brasileira de Aposentados. E o segundo pedido foi o seguinte, olha, eu quero que você module os efeitos dessa decisão que você proferiu em 2016. Eu quero que você aplique essa decisão, o entendimento exposto nessa decisão, somente a partir de uma determinada data. Pergunta: o STF concordou com os pedidos, né, dessa confederação que entrou com esses embargos? Com o pedido 1, né, para diferenciar os institutos e para dizer que a reaposentação é permitida, o STF afirmou que não. Olha, com esse pedido aqui eu não concordo. Tá? O que o STF afirmou? O STF afirmou o seguinte: olha, lá em 2016 eu já apreciei tanto a desaposentação como a reaposentação. Tá? O que, que eu disse lá em 2016 foi que o artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, ele é constitucional e ele veda expressamente qualquer nova prestação da Previdência Social em decorrência de nova atividade após a aposentadoria. Então, tanto a desaposentação como a reaposentação são proibidos pela legislação atual. No entanto, o STF, para evitar qualquer dúvida, ele resolveu modificar a tese que ele tinha fixado em 2016 para acrescentar a palavra reaposentação. Então, a nova tese, ou a tese corrigida ou aclarada, né, para esse tema, que é o tema da desaposentação, ele incluiu agora a palavra reaposentação. Então, o STF afirmou que, por ora, não existe previsão legal para desaposentação ou para reaposentação. Tá? Então, houve aí essa pequena modificação na redação da tese, mas sem alteração no seu conteúdo, né? Porque o STF, na verdade, disse que não cabe nem desaposentação, nem reaposentação. Por outro lado, o segundo pedido da embargante foi acolhido. E aí o STF modulou os efeitos daquela decisão de 2016 e disse o quê? Que são irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por segurados beneficiados com a desaposentação ou a reaposentação até a proclamação do resultado, né? Além disso, o STF falou que está garantido o direito daqueles que usufruem desaposentação ou reaposentação em decorrência de decisão transitada em julgado até a proclamação do resultado dos embargos de declaração, né? Essa modulação foi importante e se fez necessária porque houve casos de segurados que tiveram o direito à reaposentação ou à desaposentação reconhecidos por decisões judiciais que transitaram em julgado, né? Seja porque o INSS não foi até o fim, seja porque houve alguma outra situação. Mas então havia pessoas que tiveram na justiça o direito à desaposentação ou à reaposentação reconhecidos, e o STF falou o seguinte: olha, se foi reconhecido antes do julgamento desse acordo, essas situações, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da boa-fé, têm que ser mantidas. Então, quanto a esse segundo pedido, o STF ele concordou com a embargante e, portanto, disse que deveria haver, sim, essa modulação dos efeitos. Tá? Com isso, a gente encerra aqui mais um Dodgecast. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma crítica, sugestão ou elogio, escrevam um e-mail para contato@buscadordezerodireito.com.br. Um grande abraço e até a próxima.
Chega ao fim mais um Dodgecast, o podcast do Dizer o Direito. Para se manter atualizado sobre assuntos jurídicos, acesse www.dizerodireito.com.br.